Ondas de Luz, um programa da Casa da Mãe Pobre, na Rádio Rio de Janeiro. Coordenação e apresentação, Dirceu Machado.
Olá, minhas amigas, meus amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Novamente juntos para recebermos todas estas ondas de luz que emanam das paragens mais elevadas da espiritualidade. E mais uma lição do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicação da editora Comunhão Espírita Cristã. Hoje é a lição de número 27, que tem como título Liberdade em Jesus. Que título bonito, não é? O nosso querido Emmanuel foi buscar lá na Epístola de Paulo aos Gálatas a seguinte frase: para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Que frase bonita, mas se nós formos interpretar assim à primeira vista, nós vamos nos complicar o que é a liberdade. Então vem o nosso querido Emmanuel e nos dá a seguinte lição. Diz assim Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna: disse o apóstolo Paulo com indiscutível acerto que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que na opinião terrestre definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro pintam-no a afeição de petroleiro vulgar ferindo instituições e derrubando princípios. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemo-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério quais se mostram, sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhe sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente. Sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera recompensa, nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz, sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos assim não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero frequentemente cria a desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido, permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Vejam, meus irmãos, que lição magnífica. Ele explica a liberdade em Jesus, não se esqueçam. Então é o exemplo para nós, é o nosso modelo, é o que devemos seguir. Então quando nós aqui na Terra nos encarnamos, nós esquecemos de tanta coisa e o termo liberdade soa para nós de várias maneiras. Até no nosso hino nacional falamos em liberdade, 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 abra as asas sobre nós. Naquele sentido, a liberdade era a liberdade da pátria, liberdade do jugo tirano, de um poder de fora que veio até essas terras de Santa Cruz, mas a liberdade que o nosso Emmanuel fala e comenta é a liberdade que Paulo de Tarso traz para nós. É a liberdade em Jesus. Não nos tornarmos prisioneiros da avareza, prisioneiros do orgulho, prisioneiros da vaidade, da ganância. Isso é nos tornarmos prisioneiros. E a liberdade está não apenas em nos libertarmos disso, está em agirmos de acordo com o que fazia o nosso Mestre Jesus. Então Emmanuel dá o exemplo. Jesus era o soberano no plano celestial. Ele era o espírito mais evoluído do entorno do nosso planeta, o filho dileto do Pai Criador, que o envia para cá, e ele não escolhe um berço de ouro, um berço todo enfeitado. Ele nasce numa manjedoura. Ele tem uma infância simples, e pouco se fala a respeito da infância de Jesus, a não ser aos 12 anos, quando ele vai ao templo e mostra toda a sua sabedoria, toda a sua inteligência ao discutir ali com os doutores da lei. Ali ele já exibe a liberdade no Pai Criador. Ele não vai contestar, ele vai explicar aos doutores, e os doutores ficam abismados de ver como ele era inteligente, como ele colocava o seu pensamento de uma maneira lógica, sem possível contestação. Aquilo é liberdade, é a liberdade do raciocínio no Pai Criador, nas boas coisas, nas leis divinas que ele conhecia intrinsecamente. Ele se submete ao trabalho, aprende com o pai o trabalho como um marceneiro, não se torna um marceneiro porque a missão dele era muito maior. Ele sai na época devida a pregar o que é ser bom, o que é ser justo, o que é amar ao próximo, a lei do amor, muito acima das leis trazidas à Terra pelo nosso Moisés, que também teve contato com o plano espiritual, mas ali foi, as leis estabelecidas foram transformadas ao longo dos séculos em procedimentos materiais, como se deve fazer isso, como se deve fazer aquilo, não faça aquilo, faça aquele outro, defenda a sua pátria, etc., combata o seu inimigo, o senhor dos exércitos. Mas Jesus veio trazer uma outra visão. Não estava ali contestando e brigando contra as autoridades, ele simplesmente se prontificou a estabelecer e a nos trazer a lei maior, a lei de Deus, a lei espiritual. E dava o exemplo. Ele não atendia apenas os ricos e os poderosos, mas também atendia a eles. Não se esqueçam daquele romano que logo depois do Sermão da Montanha chega até ele e pede para que ele cure o seu servo que estava doente, jazia doente, lá na casa do cônsul. E ele se dispõe a ir. E então o romano diz, não é preciso que eu vá até minha casa, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Né? E Jesus se admirou e disse, nunca vi uma fé como essa. Então, aquela pessoa que foi pedir ajuda, ele atendeu e era um poderoso. Mas da mesma forma, saindo dali, ele curou dois leprosos, ele curou dois cegos, ele curou cegos e sem ver a condição social. Então, ele atendia a todos, se entregava a todos, levado único e exclusivamente pelo amor ao próximo. Então, essa lei do amor ao próximo, que ele aplicava e que ele dava o exemplo, não ficou só nas palavras. A todo instante, ele demonstrava que estava ali para exemplificar. Não reclamou da lei divina, não reclamou da decisão divina quando ele, Jesus, foi entregue aos seus inimigos, quando ele foi julgado injustamente como um traidor das leis de Moisés e como um possível traidor do Império Romano. Por isso se juntaram essas duas forças materiais, tanto os judeus quanto os romanos, e trouxeram ali a morte e o sacrifício para Jesus, e ele não reclama. Faça-se a sua vontade, meu Pai. É isso que ele fez. E depois, vendo aqueles que o julgaram e que muitos deles tinham sido beneficiados por ele, por Jesus, ele diz, perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem, mostrando que a lei do perdão, da conciliação e do respeito e do amor devem prevalecer sobre tudo, sobre o ódio, sobre a revolta, sobre raiva, né? Sobre tudo. Devemos ter sempre a ideia de proceder como Jesus, e aí nós estaremos livres, livres de tudo isso que nos prende tão fortemente aos nossos instintos materiais, nos livrarmos desses instintos que no corpo físico vêm de séculos e séculos e séculos, desde quando a raça humana ainda éramos os homens macacos. Isso, andávamos naquelas paragens em luta contra os animais, e houve a evolução, mas nós sempre apegados às coisas materiais, à busca da comida, à busca do nosso local de viver, o nosso refúgio, né? A luta contra os inimigos, tudo isso veio conosco ao longo do século, século após século. E vem Jesus e nos fala da liberdade de ação pelo nosso Pai Celeste. E então, Paulo de Tarso aprende isso e dá essa lição magnífica. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Escravidão aos anseios materiais. Essa é a lição maior. Os anseios materiais que nos acompanham há milhares de anos, encarnação após encarnação. E é muito difícil nós conseguirmos isso. Mas graças a Deus e à nossa disposição de acertar, nós temos progredido vagarosamente, mas constantemente. Vamos continuar assim nessa nossa tentativa, sempre tendo Jesus como mestre, Jesus como modelo. Vamos chamar por ele, que ele há de nos acompanhar e enviar as suas falanges do plano espiritual para nos dar forças para seguir adiante, vencendo sempre essa nossa escravidão às prisões materiais. Meus irmãos, mais uma vez eu tomo a liberdade de lembrá-los que a nossa instituição, a Instituição Maria de Nazaré, Casa da Mãe Pobre, é uma obra do bem a serviço da caridade, do amor ao próximo, e ela precisa da nossa ajuda. Precisa porque mantém um consultório para atender as gestantes, atender aqueles que estão doentes, e que funciona ali na rua Frei Pinto 81. O consultório chama-se Consultório Médico Dr. João de Freitas, que foi um espírito magnífico, um espírito iluminadíssimo, Dr. João de Freitas. Funciona ali na rua Frei Pinto, número 81, no Rocha. Lá se faz acompanhamento pré e pós-natal, clínica geral, tratamento homeopático e entrega os enxovais para os bebês cujas mães foram atendidas durante a sua gestação. Claro que as gestantes são previamente cadastradas, a gente se vê se são necessitadas e ajuda de uma maneira geral. Mantém os lares Silva Penteado Antunes e Lucílio Ribeiro Torres para abrigar os idosos na modalidade casa-lar, lá na rua Apolônia Pinto 97, no Tanque, em Jacarepaguá. Cerca de 40 idosos de ambos os sexos são atendidos e são abrigados na modalidade casa-lar. E lá eles recebem alimentação apropriada, roupas, apoio médico odontológico, fisioterapia e atividades ocupacionais. E também lá no município de Teresópolis, a Mansão dos Velhinhos, que é um abrigo para até 60 idosos, similar ao que funciona aqui no Rio de Janeiro. No município de Teresópolis, é ali na rua Doutor Oliveira, 321, no bairro de Pimenteiras. Mantém também a creche Marieta Navarro Gaio, lá na rua Frei Pinto, 71, no Rocha. Uma creche para 75 crianças de 1 a 4 anos de idade. Um período diário de 10 horas e elas recebem alimentação, uniforme, educação e recreação sob orientação pedagógica. Também no município de Teresópolis, a creche Isabel a Redentora, também para 75 crianças, similar ao que funciona aqui no Rio de Janeiro. Portanto, é um trabalho muito bonito, feito com amor, com dedicação. Mantém ainda o programa Dias Melhores, na rua Frei Pinto 81, no Rocha, com a realização de cursos profissionalizantes nas áreas de informática, corte e costura, trabalhos manuais e inglês básico. Isso para atender aqueles que aspiram a evoluir na sua profissão profissionalmente. Então, dão ali as noções básicas nessas áreas. Portanto, vale a pena nós colaborarmos com essa instituição. Basta telefonar para o seguinte telefone, DDD 21, que é Rio de Janeiro, e o número 2501-5222. Repetindo, DDD 21 e o número 2501-5222, ou ainda 2281-0049. No horário de 8 às 17 horas, de segunda às sextas-feiras. Quem quiser ter uma noção mais precisa do trabalho que é executado pela Casa da Mãe Pobre, basta acessar o site www.casadamaepobre.org. Então, www.casadamaepobre.org. Como temos feito ultimamente, vamos aproveitar esses minutinhos e ler também uma lição desse livrinho magnífico que cabe em nosso bolso. E se cabe em nosso bolso, certamente cabe na nossa mente. É o livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Hoje é a lição de número 63. Diz ele assim: levante sua cabeça, não fique triste. Por que vai aborrecer-se pelo que disseram de você? Por quanto tempo continuará queixando-se, reclamando? Vamos, levante sua cabeça e siga à frente. Você é filho de Deus. Caminhe seguro, porque aqueles que falam de você vão ficar parados atrás, sem progredir. E quando eles perceberem, você já progrediu tanto que eles o perderam de vista. Que pensamento bonito esse de Carlos Torres Pastorino. Se a gente ficar realmente olhando para trás e ficar discutindo com aqueles que levantam ideias e opiniões a respeito do nosso comportamento, ou das nossas ações, ou sobre nós de uma maneira geral, não vai adiantar nada. Nós só vamos alterar o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir seguindo a Jesus. Isso, eles, aqueles que fazem essas observações como nós, também deviam fazer. Nós todos que estamos nessa luta para nos melhorarmos intimamente, nós temos a consciência tranquila de que procuramos agir cada dia de uma maneira mais adequada. Então não vamos parar a nossa caminhada para ficar ouvindo críticas e ouvindo opiniões dos outros. A gente nem sabe em que eles estão baseados, a gente nem sabe o que eles conhecem da vida, qual é a base que eles têm para dar conselhos ou instigar alguma coisa ou sugerir algum tipo de comportamento a nós, que nós temos a ideia. Nós somos estudantes, somos aprendizes dos ensinos de Jesus através de um dicionário muito bonito que é a nossa doutrina, a doutrina espírita, que vai explicar tudo aquilo que nós talvez possamos ficar em dúvida quando lemos no original, tão materialista como os nossos irmãos de outras denominações religiosas estão mergulhados. Nós temos aquela ideia da reencarnação, sabemos que estamos aqui para progredir sempre. E não vai ser parando para discutir, parando para contestar ou parando porque aquilo, aquelas críticas nos abaixaram a moral, aquelas críticas fizeram com que nós desanimássemos das nossas ações. Não, não vamos fazer isso não. Vamos adiante, levantar a cabeça, pensar no nosso Mestre Jesus, vislumbrar o caminho à frente e continuar. A estrada é estreita, Jesus já tinha dito. A estrada é estreita, a porta é estreita. Mas é por lá que nós vamos encontrar, logo depois, aquele campo amplo e belo, de flores, de alegria, de paz, de tranquilidade, de tudo que é bom que nos espera. Vamos continuar, vejam só, na lição de hoje nós falamos como Jesus sofreu, mas ele era o liberto, ele era o filho e é o filho amado do Pai e veio também nos indicar o caminho. Lembrem-se que o caminho é estreito, é apertado, às vezes doloroso, mas não podemos colocar a culpa e a responsabilidade pelos intempéries e pelos problemas que nos surgem em ninguém, a não ser em nós próprios. Portanto, tenhamos a certeza de que nós estamos caminhando à frente, livres, liberdade em Jesus. e até a próxima semana, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Ondas de Luz, um programa da Casa da Mãe Pobre. Coordenação e apresentação de Seu Machado.